do consumo de energia e de água nos referidos edifícios geridos pela Administração Central. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder tem a palavra o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer as perguntas que foram colocadas. Sr. Deputado Bruno Coimbra, muito obrigado. Eu também estou ansioso pelos nossos debates, que não vão ser possíveis serem feitos todos no dia de hoje, apesar do elenco extensivo dos temas, e também estou ansioso pelos contributos que o PSD tenha relativamente a esta matéria. Eu não tenho uma visão da política em que não existe contributo por parte dos outros partidos, que não do partido que apoia o Governo. Em especial numa matéria que nos é tão cara a todos. Eu tive a oportunidade de ler o programa eleitoral do PSD, há bons contributos, há contributos válidos, e também fico ansioso por esses momentos em que o PSD possa contribuir com a valorização da política ambiental do nosso país. Depois quero lhe dizer o seguinte, o sucesso que nós tivemos no solar flutuante esta semana diz-nos que nós temos, obviamente, um caminho pela frente, um caminho que permite expandir e atingir os objetivos de solar que nós temos no nosso programa eleitoral. Não há nada que nos leve a crer que nós não o possamos fazer. Ainda assim, esta semana, ontem, o Sr. Primeiro-Ministro anunciou, e nós estamos a trabalhar, em mecanismos que permitam agilizar o processo de licenciamento dos painéis fotovoltaicos. Para quê? Exatamente para conseguir acelerar a estratégia no que diz respeito à instalação de solar. Depois quero lhe dizer, no que diz respeito à questão relativa à gestão da seca, que nós temos hoje, felizmente, com as chuvas que tivemos em março, estamos numa situação um bocadinho melhor, já não estamos em situação de seca extrema, mas temos um longo caminho pela frente. Temos um caminho de trabalho no que diz respeito à eficiência no consumo das águas, seja do ponto de vista doméstico, seja do ponto de vista da agricultura, e é um trabalho que eu tenho que fazer, obviamente, com a minha colega do Governo. Temos um caminho para fazer no que diz respeito, nomeadamente, à instalação, e está no programa do Governo, do Governo, a questão dos planos hídricos nós temos que adotar, especialmente nas regiões que têm sido mais atingidas pela seca, e temos todo um trabalho, obviamente, de eficiência da própria estrutura da rede e também de aproveitamento das nossas águas residuais, das nossas águas pluviais e planos de inovação, nomeadamente os projetos de salinização que nós temos no Algarve, que permitirão, se correrem bem, expandir esse tipo de novas soluções que nos permitam retirar pressão sobre o atual sistema. Mas quero-lhe dizer de forma muito concreta também uma resposta que tem sido, e agradeço a pergunta, sobre a orgânica do Ministério. O Ministério do Ambiente e da Ação Climática já tinha o ambiente e já tinha a energia. E, portanto, de alguma forma essa compatibilização já existia. Sobre as preocupações que têm existido, e que o Sr. Deputado expressou, também quero deixar bem claro, dentro do Ministério nós vamos saber separar aquilo que são as responsabilidades de cada um. A parte empresarial do Estado ficará com o Estado do Ambiente e da Energia, a parte dos recursos hídricos ficará com o Estado da Conservação da Natureza e eu próprio ficarei com as licenças ambientais e dessa forma ficam salvaguardadas todas as preocupações que possam existir relativamente a essa matéria, fazendo-nos avançar relativamente a isso. Não deve ser tema, nem sequer devia ser tema que nos preocupasse, porque da mesma maneira que estas competências já existiam no passado, nós saberemos lidar com as mesmas para o futuro. E só lhe quero deixar para ficar absolutamente claro, este Ministério é mesmo para fazer, não é apenas para dizer. Senhora Deputada Mariana Mortágua, eu aproveito, agradeço a pergunta e quero lhe dizer o seguinte. Em primeiro lugar, que eu não sou Ministra das Finanças e essas, algumas das perguntas que fez deverá dirigir ao Ministro das Finanças. Em segundo lugar, quero lhe dizer o seguinte. O mecanismo que nós estamos a negociar com Espanha relativamente a, e que foi, obviamente, resultado, uma vitória do Primeiro-Ministro e do Governo português no último Conselho Europeu, de isolar a Península Ibérica da pressão do preço do gás relativamente ao preço de eletricidade, de alguma forma mutualiza os ganhos que a Sra. Deputada quer taxar. E, portanto, o que nós estamos a fazer é pegar nos ganhos do sistema e a suportar tarifas mais baixas para os consumidores. Os consumidores vão beneficiar da tarifa mais baixa do gás. Porque se nós fixarmos uma tarifa mais baixa do gás, nós estamos a fixar uma tarifa mais baixa da eletricidade. E nós, deixe-me só dizer, nós temos neste momento um sistema felizmente mais protegido que o resto da Europa. Por isso é que nós temos neste momento menor pressão inflacionista sobre o preço da eletricidade. Porquê? porque nós temos, felizmente, muitas empresas que têm contratos de médio e longo prazo e temos tarifa regulada para os consumidores. Tivemos agora um aumento de 3%. Se nós conseguíssemos que a medida que nós estamos a negociar com a Comissão Europeia fosse aprovada, nós poderíamos até diminuir a reversão do aumento que agora tivemos na tarifa de eletricidade para os consumidores. E, portanto, se isto não é ganho para os consumidores, eu não sei o que é ganho para os consumidores, Sra. Deputada. E nós temos que conseguir, muitas vezes, encontrar as melhores soluções, e as melhores soluções são aquelas que nos permitam responder ao problema, e eu concordo consigo, proteger os consumidores, mas, simultaneamente, proteger o mercado, proteger as empresas em soluções virtuosas que nos consigam, nós e a Comissão Europeia, progredir no objetivo que nós temos. Isolar e proteger os consumidores e as empresas da pressão que estamos a ter neste momento no mercado do gás. E, portanto, quero lhe dizer que, nesse campo, estamos unidos no objetivo e vamos, obviamente, com tempo, partilhar as soluções assim que elas ficarem claras. Depois, relativamente ao Sr. Deputado Filipe Melo, devo-lhe dizer o seguinte: há um mundo que nos separa, Sr. Deputado, que a sua estratégia de combate, a sua estratégia relativamente à guerra é ficar mais dependente da Rússia. A nossa estratégia é ficar menos dependente da Rússia, Sr. Deputado. Eu devo-lhe dizer, se há momento, o Sr. Deputado devia ler muito bem o programa eleitoral do Partido Socialista e o programa do Governo, do 23º Governo. Porque se há uma coisa, é muito grande, eu sei, mas o Sr. Deputado devia se esforçar para ler, para lhe dizer o seguinte, há neste momento a capacidade de nós conjugarmos as prioridades do país. As prioridades de maior segurança e soberania energética, maior sustentabilidade e melhor preço para os consumidores. E isto tudo consegue-se de uma forma muito simples. Sabe como? Valorizando as energias renováveis. Eu vou-lhe citar um político de direita, que não se vai com certeza sentir afinidades com ele, porque ele é liberal, que é o ministro das Finanças alemão. Não se vai sentir grandes afinidades, penso eu, porque ele é liberal. Mas em algumas coisas os senhores devem partilhar o pensamento. O Sr. Ministro das Finanças alemão, ministro liberal, disse de uma forma muito sintética algo que eu subscrevo. As renováveis são neste momento a energia da liberdade. E é isso que move a ação deste governo.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro. O programa apresentado promete enfrentar o desafio das alterações climáticas. Lembra-nos e bem que Portugal é um dos países da União Europeia mais vulneráveis às alterações climáticas e aos seus impactos, que nos afetam já no presente com grandes períodos de seca ou de incêndios. Daí que estranhemos olhar para este programa e perceber que é mais do mesmo. Constata-se o óbvio, Sr. Ministro, mas não se assumem medidas de fundo. Por exemplo, o Governo assume querer reduzir até 2030 40% das emissões no setor dos transportes e da mobilidade, mas como pretende fazê-lo se não dá nenhum passo que reforce as condições de acesso ao passo social, que tem que ser alargado a todo o território nacional e que tem que ser acompanhado do reforço da oferta de transportes públicos, rodoviários, fluviais e ferroviários. O Governo reconhece que entre 2015 e 2019 os transportes públicos tiveram um aumento na procura de 23%. Aliás, o Sr. Ministro referiu na intervenção que proferiu ali de cima, a partir da aprovação de uma medida do PCP do Passo Social. Então, se reconhece que esta é a medida mais eficiente das últimas décadas ao nível da transição para o transporte público e para a proteção do ambiente, porque não avança na gratuitidade deste passe para todos os jovens até aos 18 anos e porque não se assume o objetivo claro de trilhar um caminho que assegure a gratuitidade dos transportes públicos. Sr. Ministro, ainda uma referência à política de conservação da natureza. Quando foi assumido pelo anterior Ministro do Ambiente que esta vertente ficou aquém do necessário, questionamos-nos se o Governo não percebeu que tem que mudar de tática. Pelo programa apresentado, parece-nos que recusa tomar medidas para reforçar o ICNF, serviço essencial para a conservação dos ecossistemas e dos valores ambientais, e insiste na desresponsabilização sobre as áreas protegidas. O Governo fala-nos dos recursos hídricos na sua Estratégia Nacional de Reabilitação de Rios e Ribeiras, mas ficamos sem perceber como pretende proteger as massas de água sem trabalhadores para o fazer, sem meios técnicos, humanos, sem um plano integrado e sem planos de gestão hidrográfica. O programa do Governo não assume o compromisso da gestão pública da água, fundamental para assegurar o acesso à água a preços acessíveis, lembrando aqui que a água é um bem essencial à vida. O Governo insiste em fazer dos resíduos um negócio, não revertendo a privatização da EGF, que significou a degradação na qualidade dos serviços, a redução do investimento, ataques aos direitos dos trabalhadores deste setor e o aumento dos preços para os utentes, tudo para satisfazer os lucros da empresa concessionária. Também este caminho de mercantilização do ambiente e da natureza tem que ser combatido e revertido, mas o que também fica claro é que no programa de Governo essa não é uma opção.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, António Proa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que o cumprimente nesta minha primeira intervenção no regresso ao Parlamento, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Sr. Ministro assumiu uma pasta central para o futuro do país, o ambiente. Entre as questões relevantes está o problema da pobreza energética, que assume particular gravidade por afetar perto de um terço dos portugueses. Cerca de 3 milhões de portugueses vivem em pobreza energética e todos os anos morrem pessoas de frio ou calor excessivo. Esta situação é particularmente grave em Portugal. É o quarto país europeu com maior índice de pobreza energética e foi apenas o 19º no esforço de diminuição desta grave situação. A elevada percentagem da população idosa, os custos de eletricidade dos mais elevados da Europa e uma das maiores cargas fiscais sobre a energia agravam ainda mais este problema. Acresce ainda o aumento do preço da eletricidade que já está a ser sentido. Senhor Ministro, perante este cenário, a resposta do Governo é manifestamente insuficiente no tempo e no modo. Em relação à subida do preço da eletricidade, anuncia medidas que, ao contrário do que quer fazer crer, não irão diminuir o seu custo, mas apenas mitigar a sua subida. Ou seja, o preço da eletricidade em Portugal continuará a subir, agravando o problema da pobreza energética. O Governo acena também com o programa Edifícios Mais Sustentáveis, que é positivo, e até com uma chuva de milhões do PRR. Mas esta iniciativa não resolve o problema no imediato e está longe de satisfazer as necessidades. No programa do Governo, a questão da pobreza energética é remetida para a Estratégia de Longo Prazo para o Combate à Pobreza Energética 2021-2050, que esteve em consulta pública, mas que, entretanto, ficou na gaveta. Com este mecanismo, o Governo propõe-se demorar 30 anos para resolver a pobreza energética. 30 anos. Senhor Ministro, pergunto-lhe, está satisfeito com a perspectiva de demorar 30 anos para resolver o problema da pobreza energética em Portugal? Não considera que as carências de 3 milhões de portugueses merecem mais empenho? Consegue estar de consciência tranquila quando todos os anos morrem portugueses por causas relacionadas com o frio ou com o calor excessivo? Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o drama da pobreza energética que afeta quase um terço dos portugueses é uma das mais gritantes desigualdades sociais e impõe mais ambição, outra prioridade e medidas imediatas, e não a 30 anos. O programa do Governo sobre pobreza energética é de uma pobreza franciscana, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para formular o último pedido de esclarecimento, o Sr. Deputado Nuno Fazenda, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática. Portugal tem estado na liderança da ação climática à esfera internacional. E são os factos e os resultados que o demonstram. Entre 2015 e 2019, reduzimos em 26% as emissões de CO2. E reduzimos mais do que o contexto europeu. E fizemos-lo com mais crescimento económico, um crescimento acima da média da União Europeia. E é por isso mesmo que Portugal é reconhecido pela própria Comissão Europeia como dos países que está em melhores condições para alcançar as metas traçadas para 2030. Mas apesar do bom desempenho dos últimos anos, este é um desafio contínuo. E é precisamente por isso que o Governo continua, e bem, a colocar no topo das prioridades a transição climática, com uma ambição renovada. E aqui inclui e inscreve, conforme o Sr. Ministro referiu há pouco, 37% dos volumes de investimento do PRR precisamente para a transição climática. E neste